Segunda-feira foi a reunião de kickoff, foi o início do projeto no Galeão. Ontem eu estava lá em Confins para o início do projeto no aeroporto de Confins. A ideia é, esse projeto dura mais ou menos 3-4 meses, e aí já em julho iniciarmos no aeroporto Santos Dumont, aeroporto de Congonhas e no aeroporto de Fortaleza. É, são aeroportos de muito movimento, expressão, mas também são os aeroportos que abrigarão já a Copa das Confederações, então a gente está fazendo, aproveitando o projeto para fazer algumas medições e aí ajudar no planejamento para a Copa das Confederações e, obviamente, Copa do Mundo. E a nossa meta final é, até dezembro de 2013, ter 12 aeroportos com o projeto implementado. Isso envolve uma rotina na autoridade aeroportuária de acompanhamento, uma rotina de governança. Se puder voltar um pouquinho, estou terminando. Aí eu passo para o Profá. Então, quem vai cuidar disso no fim das contas? O projeto é basicamente assim, a gente fazemos um esforço conjunto, implementamos as soluções e, ao mesmo tempo, treinamos a autoridade aeroportuária, treinamos o CGA para que ele toque o projeto, continue com o projeto dali para frente. Então, isso envolve criar toda uma estrutura de governança dentro das autoridades aeroportuárias e assim está sendo feito. Pode passar. Vou falar agora um pouquinho na área de investimentos do Profaa. Em 2011, a SAC foi criada e, ao longo do ano, o Programa Federal de Auxílio aos Aeroportos. Esse é o nosso fundo de investimentos nos aeroportos de interesse estadual, no fim das contas. Esse fundo estava com o Ministério da Defesa até a criação da Secretaria de Aviação Civil. Foi passado para a Secretaria ao longo do ano. Para os senhores terem uma ideia, tivemos um limite orçamentário de 70 milhões. Esse orçamento ele ficou 100% disponibilizado em dezembro. Foi mesmo um processo de transferência das ações. Então, não tivemos um ano inteiro de planejamento, mas mesmo assim firmamos 18 convênios com 10 estados da federação. O objetivo é reforma, ampliação e construção de infraestrutura, da infraestrutura aeroportuária de interesse estadual. Então, só para explicar um pouquinho a dinâmica, no começo do ano, ou ao longo do ano, os estados informam quais são suas prioridades e aí, dentro da limitação de recurso, faz-se a priorização dos investimentos. Mas isso tem que estar casado, isso é basicamente uma escolha, uma discussão conjunta, mas uma escolha, no fim das contas, uma questão de priorização estadual. O desempenho orçamentário do programa, mesmo com a transferência, mesmo com esse ano de transferência do fundo para a secretaria, com essa questão de orçamento e da liberação do recurso, conseguimos empenhar 83% do limite orçamentário disponibilizado. Isso foi um avanço muito grande. Nos outros anos, a execução, na média, fica na casa de 20%, 25%, 30% no máximo. Mas agora o programa está com a Secretaria de Aviação Civil. No fim das contas, ele é um subconjunto, vamos falar assim, do que é o FNAC, do que é o Fundo Nacional de Aviação Civil. Então, o Profaa compõe o Fundo Nacional de Aviação Civil a partir de agora. Pode passar aí, eu vou falar agora um pouquinho do FNAC, então, aproveitando o gancho. Tivemos a criação do FNAC. O FNAC terá mais recursos do que somente os recursos do Profaa. Os recursos das concessões, do valor pago lá pelas concessões, comporá o FNAC. Tem outros recursos, recursos da lei. Enfim, outros recursos, não vou me ater aqui, mas a ideia foi ampliar o escopo, foi que o FNAC tivesse mais recurso, mais capacidade de investimento. E aí, para que a gente possa investir na capacidade. Mas mais do que isso, o que nós estamos fazendo na secretaria é rever o escopo do fundo. Porque, no fim das contas, o que a gente percebe no dia a dia é que o investimento do Profaa, muitas vezes, ele é engessado, ele é limitado à infraestrutura mesmo, à obra. E, muitas vezes, não é isso que o aeródromo precisa. Muitas vezes, outras ações, por exemplo, capacitação, por exemplo, a compra de um equipamento, já resolveria o problema do aeroporto, já daria condição do aeroporto receber voos regulares, enfim, e aí se desenvolver. Então, aproveitando esse momento do FNAC, a ideia é rever um pouco isso, é regulamentar o FNAC, ampliando o seu escopo para permitir, por exemplo, investimento em equipamentos. Aí vou dar um exemplo clássico de que todo mundo aqui conhece, que é a questão de caminhão de contra-incêndio. Então, via Profaa hoje a gente não pode investir, não pode comprar o equipamento, mas via FNAC a ideia é poder, por exemplo, não só, mas por exemplo, caminhão de contra-incêndio, fazer capacitação. Então, eventualmente, também não adianta, é um grande problema que a gente enfrenta. o Estado e o município, eles precisam estar preparados também para receber aquele investimento, para receber aquela obra, porque o que a gente vê é que as obras ficam, se concluem, e aí por falta de gestão, por falta de conhecimento mesmo ali da gestão, do dia a dia, aquela obra se deteriora ou ela não se reverte em melhora de infraestrutura ou ela não cumpre requisitos básicos de segurança e aquilo, no fim das contas, não tem o efeito prático desejado, aquilo não se reverte num aeródromo apto a receber voos regulares, por exemplo. Então, não adianta só, e a ideia não é só investir em obra, é fazê-lo também, obviamente, mas, eventualmente, isso vem acompanhado aí de um plano de capacitação ou alguma coisa do tipo. Além disso, queremos agora não mais fazer o plano e não mais olhar simplesmente para o ano calendário. Então, a dinâmica que vem sendo feita no PROFAA é: você começa o ano, o Estado fala suas prioridades, você escolhe ali, corre. Muitas vezes você nem contempla um sítio aeroportuário inteiro, porque o limite de recursos não permitiu. E aí você faz pequenas intervenções nos sítios. Isso não completa, vamos dizer assim, o aeroporto. Isso não o deixa apto a receber voo. E aí vira o ano, começa de novo todo aquele planejamento, toda aquela corrida, vamos colocar como sendo uma grande corrida, no fim das contas, pelo recurso. Então, a ideia é parar um pouco, fazer um planejamento plurianual, planejamento de curto, médio prazo, porque a gente olhe os aeroportos priorizados, eles sejam olhados como um todo, e aí a gente feche todos os investimentos, por mais que naquele ano, vamos falar aqui de 2012, a gente não tenha recurso para investir em todo o sítio no ano, mas a gente já faz um compromisso plurianual, e nos outros anos todo mundo tem previsibilidade, todo mundo sabe como vai acontecer o desenvolvimento daquele sítio, e aí a prefeitura, os estados podem também se preparar para receber aquele aeroporto da maneira adequada. Então, a ideia é fazer, a partir desse ano, já planos plurianuais e não simplesmente plano para contemplar o orçamento do ano corrente. Obviamente que isso não é uma iniciativa e o governo federal não quer fazer isso sozinho, então estamos fazendo aí uma série de reuniões com os estados para compatibilizar, para alinhar as prioridades, para entender o que os estados querem, o que os estados esperam. Já tivemos, já estamos aí umas 2-3 semanas tendo reuniões com os estados. Segunda-feira foi reunião com a Amazonas, mas já falamos com uma série de estados. Hoje à tarde temos reunião com outro estado. Então, a ideia é fazer estado a estado essa reunião, termos um plano que seja conjunto, um plano que as duas partes estão sabendo qual vai ser o desenvolvimento, aí não tem assimetria de informação, não tem incerteza, o ambiente fica estável e a gente pode fazer aí um planejamento que seja realmente efetivo. No fim das contas, acho que a gente precisa fazer que o recurso seja usado de forma efetiva para que a gente tenha aí uma rede de aeroportos no país que atenda todo mundo. É um pouco o que o Rogério falou, ampliar o atendimento ali à população servido por aeroportos, e obviamente a aviação regular virá se a infraestrutura estiver adequada. Então, estamos aí, como resultado disso tudo, definindo os aeroportos que serão contemplados no plano de investimento 2012, que será um plano plurianual. A nossa ideia é já fazer um plano plurianual, então vai ser 2012, 13, 14, enfim, o tempo que for necessário para que a gente contemple aeroportos como um todo e não partes do aeroporto. Acho que, bem resumidamente, é isso. Obrigado. Estou à disposição dos senhores.
Obrigado, Juliano. Porém, antes de conceder a palavra ao eminente senador Ivo Cassol, eu vou só registrar as presenças do deputado Dr. Grilo, líder do PSL e deputado federal por Minas Gerais. Seja bem-vindo. Cumprimento também o companheiro, amigo, ex-prefeito da nossa querida Ponte Alta do Tocantins, lá do nosso estado, e hoje presidente do Instituto de Terras do Tocantins, o advogado Dr. Luizinho. Como também o companheiro Valdonês, assessor de planejamento. Sejam todos bem-vindos. E numa subcomissão como a nossa, o parlamentar, o senador, tem acesso a palavra a qualquer momento. Portanto, Vossa Excelência está com a palavra, senador Ivo Cassol.
Obrigado,
senhor. E acaba de chegar o eminente relator, o senador Eduardo Braga.
Obrigado, nosso presidente. É uma alegria, antes que o terceiro palestrante use a palavra, e como tem um compromisso, agenda que nossa dos senadores, muitas vezes a imprensa fala que os políticos não fazem nada. Eu queria que eles estivessem na nossa pele, para eles ver o que é de terça-feira aqui a quinta-feira e o restante no Estado, participando de eventos, formaturas, cultos, e ai de nós se não estiver presente. Então, portanto, aqui a gente trabalha muito, não aparece o serviço, mas estamos na ativa diuturnamente. Eu só queria aproveitar a oportunidade, senhor presidente, especialmente com o doutor Juliano e o doutor Rogério, e quando a gente está discutindo aqui a questão da aviação civil do Brasil, nessa subcomissão, e eu quero colocar um fato aqui que eu tenho não ouvido de pessoas, mas eu tenho sentido na pele. E eu já entrei em contato já várias vezes com a Infraero, já usei a tribuna do Senado e lasquei o cacete em cima da Infraero. Fui procurado pelo assessor, pelo Sulimar, e ele foi atencioso. Mas da maneira que está perpetuando o tratamento, a maneira que a Infraero trabalha e a Secretaria de Aviação, é um desrespeito com os nossos cidadãos. É um desrespeito total. Por que que eu falo isso? Eu fui governador por 2 mandatos, fui prefeito por 2 mandatos, e eu sou muito igual o próprio ex-governador também, o senador Eduardo Braga, também foi governador, e nós somos muito práticos nas nossas ações, especialmente quando você vai direto de encontro com o atendimento público. O que nós precisamos é, nesse país, parar de inventar moda quando você tem condições de executá-las. A exemplo disso, os voos que saem de Porto Velho, os voos que saem do Acre, do Mato Grosso, chega aqui em Brasília, nós ficamos no mínimo 40 minutos a uma hora, aguardando a bagagem. Muitas das vezes você vem, tu vem só com a mala de mão, mas muitas vezes não tem jeito. Eu, na semana do carnaval, aproveitei a semana do carnaval para poder fazer umas cirurgias de varizes. Acabou infeccionando o que era para mim ter ficado lá e não fiquei e vim para cá. E por 2 vezes consecutivas, já retornando já o que aconteceu no passado, chego no aeroporto e, infelizmente, as malas não estão à disposição porque estão passando no raio-x. Tudo bem, então já que estão colocando como regra passar no raio-x, eu queria saber por que que impera tanta incompetência no sistema de aviação brasileiro. Porque tem dinheiro. O que custa botar um raio-x em Porto Velho? Gente, pelo amor de Deus, o que custa botar um raio-x em Cuiabá? Não, aí deixa um raio-x aqui em Brasília, um para atender todo mundo. Estou colocando, parece, 2 agora, depois que eu gritei, espernei e fui para a tribuna. Isso para mim, que eu sou senador, imagina para as outras pessoas. Como eu cheguei e estava operado, pedi para 2 carros, olha o absurdo. Eu mandei 2 carros, um carro meu particular e o carro do Senado, 2 motoristas para me buscar. Um assessor para ficar, para pegar bagagem, e o outro... entendeu? Para me levar para casa com a minha esposa para trazer para o apartamento. E aí eu fui deixar o TIC para o segurança, o guarda da Infraero, e ele falou que não podia repassar para outro e que não podia entrar. E falou que culpado era a companhia. Eu gostaria que a Infraero e a Secretaria de Aviação assumisse os compromissos que cabem a si. E não impura. As companhias têm pisado na bola? Tem. E o que que a Infraero faz? O que que a Secretaria faz? Mete a caneta e mete a multa. Mas quando a Infraero faz, comete o erro, e ainda por cima tenta culpar as companhias, isso é um absurdo. Não estou aqui divulgando para as companhias não, porque eu também não aliso não. Tá? Mas é um absurdo. E aí, resultado, depois de uma confusão que eu fiz na segunda-feira à noite, aí veio a moça da TAM não, da Gol, e ficou junto com o meu assessor para que pudesse pegar a minha mala, pudesse pegar as coisas que estavam junto com a minha esposa. Depois de 40 e poucos minutos, foi liberado. Quer dizer, o resultado, se, pelo menos se tivesse um tratamento, já que nós estamos com os aeroportos superlotados, a situação de infraestrutura está precária. Está vindo a Copa do Mundo e nós vamos passar vergonha. Não adianta dizer que não, vamos passar vergonha sim. Vamos passar vergonha em questão de hotel, vamos passar vergonha em questão de aeroportos, vamos passar vergonha em tudo. Vamos tentar diminuir isso a nível nacional, mas é inevitável. Agora, gente, com nós, no dia a dia nosso, gente, um desrespeito, a pessoa já chega cansada. Sabe quantas horas de viagem de Porto Velho aqui? É 2 horas e meia. Você tem que estar no aeroporto no mínimo 1 hora antes. Para tu poder despachar a mala, tu tem que chegar no mínimo 45 minutos antes. 1 hora e 45 minutos. Quer dizer, você já está com 3 horas e meia. Aí depois de 3 horas e meia, ainda você fica mais 1 hora para esperar a mala, e sem contar ainda que não tem um banco para você sentar dentro da sala onde é que você vai pegar a bagagem. Então, o que é que precisa ser feito? Tem que fiscalizar, eu concordo que tem que fiscalizar. Então, se não tem estrutura, que faz por amostragem. Mas para você poder criar regras, primeiro você tem que criar condições. E o que que acontece? Se cria muitas regras aqui, não se tem condições, não tem pessoal, e não tem nem sequer um raio-x a mais. Em vez de colocar um raio-x a mais aqui em Brasília, coloca um em Cuiabá, coloca um em Porto Velho, coloca um no Rio Branco do Acre, passa as malas de todo mundo, e se pegar, entendeu, bandido, traficante, meta ataca nos caras. Agora, o que nós não podemos é comparar todo mundo que vem desses estados fronteiriços como se fosse tudo bandido. Então é por isso que eu quis só, entendeu, aproveitar essa oportunidade, deixar aí, tanto para as duas pessoas, os dois secretários que representam a Secretaria de Aviação, tá? A minha indignação como usuário do sistema de aviação regional e como cobaia, entendeu? Dessas novas experiências que todo dia, infelizmente, nós somos submetidos. Eu vejo isso com tristeza, tá? E eu gostaria que vocês tomassem providência, não porque resolvesse o meu problema, não quero não. Eu quero que resolva o problema das pessoas. Das pessoas. Só isso que eu pediria para vocês. Então, desculpe, senhor presidente, mas é isso que a gente está discutindo e vai discutir cada vez mais aqui nessa comissão. Obrigado.
Senador Ivo, as palavras de Vossa Excelência, elas têm alta relevância e a sua fala está muito atual com a questão, principalmente, da infraero e dos aeroportos. Agora, nós deveremos ter uma atenção muito especial com a fala do professor Respício, que é uma referência no país sobre aviação. E é importante, quem conhece sobre aviação, inclusive os membros da SAC, o pessoal que estão aí no plenário, é uma referência para a mídia nacional, Globo, Estadão, enfim, toda jornais e televisão. Portanto, professor Respício, a presença de Vossa Senhoria, como professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um conhecedor profundo da área de aviação, engrandece esse debate com relação a essa audiência pública. Portanto, Vossa Excelência tem a palavra.